Boa noite ao grupo de colegas que faz o curso Escritores e a Filosofia Clínica. E hoje nós vamos estudar um desses escritores que de vez em quando surgem, que caem nas boas graças de sua época, de seu povo, dos contextos. É o Charles Dickens. Lembram da obra David Copperfield, um clássico da nossa juventude, não é? E outras obras dele, ele tem muitas obras. Vamos ver um pouquinho da história dele e depois vamos ver um dos textos muito lindos dele, muito lindos. Charles Dickens. O Charles Dickens nasceu numa aldeia, numa cidadezinha chamada Portsmouth, fica no sul da Inglaterra, bem pertinho de onde eu fico quando vou para a Inglaterra, uma aldeia vizinha. Só que hoje é uma cidade que tem 1 milhão de pessoas, uma cidade portuária belíssima. Ali tem muitas daquelas lojas de piratas. Tem uma das universidades mais importantes da Europa hoje lá. Eles têm um departamento, inclusive, de filosofia, medicina. Eles são muito fortes em pesquisa nessa universidade. Ele nasce lá. Esse garoto, ele era extremamente sensível e com uma mente que tendia com grande força à imaginação. O Charles, quando pequeno, o pai dele era um homem assim muito carismático, um homem dado à conversação, extrovertido. Tinha facilidade com os negócios, mas que tinha o hábito de gastar muito além daquilo que ganhava, o que colocou a família do pobre Charles várias vezes em dificuldades extremas. E, inclusive, o pai dele é preso por isso, por conta de dívidas, e a situação é muito grave que eles vivem. Ele que tinha estudado até em escolas particulares, tem que se deslocar para escolas outras, eles têm que mudar de cidade, vão mudar no subúrbio lá de Londres, que fica ao norte ali de onde ele cresceu, e eles passam muitas dificuldades, muitas, muitas dificuldades. A mãe tem que botar o Charles para trabalhar, ele vai trabalhar numa daquelas fabriquetas de que tinha que polir, lustrar, lixar, engraxar sapatos, e ele passa muitas dificuldades. Só que pouco tempo depois, o pai dele ganha uma herança muito grande, né? E aí a família volta a ter as coisas, mas a mãe, até por conta da maneira como o pai se comportava, prefere que o garoto continue trabalhando. O Charles, que nos deixou muito, Dickens, nos deixou muitas cartas. Os historiadores são unânimes em dizer que foi a pior mágoa que esse garoto trouxe na infância dele. Foi muito difícil para ele compreender e perdoar essa mãe, se é que ele chegou a isso. Há muitas controvérsias a respeito. Ele não aceitava de jeito nenhum, né? Como é que ela podia fazer algo assim com ele? E isso depois se reproduz nos textos dele. Quem estudar esse autor até por volta de seus 14, 15 anos, vai provavelmente compreender a obra inteira literária dele. Porque esses personagens que aparecem na vida dele, incluindo o pai, incluindo amigos, incluindo familiares, ele coloca todos eles como personagens dos livros dele. Sendo que em algumas obras, como o Oliver Twist e o David Copperfield, ele parece um desfile de personagens de amizades dele. E como ele era extremamente inventivo, criativo, ele desenvolve as narrativas fazendo as conversações as mais improváveis. Mas em tudo isso, o que faz com que ele se torne esse escritor? Ele nem queria ser escritor. O caminho dele era outro. Sabe o que ele queria ser? Ator. É, ator. Charles Dickens queria muito ser ator. Como ele era muito inteligente, olhem o que que ele faz. Ele aprende taquigrafia. Taquigrafia e depois Ele trabalha num tribunal mais tarde, como estenógrafo. Mas como ele aprende taquigrafia, ele se destaca muito, tem muita fluência. Logo eles começam a contratar o
Nossa.
garoto para escrever para um jornal. E o que que vocês acham que acontece? Ele escreve muito bem, não é? Esse destaque começa e vai longe com isso. Bom, no entanto, ele vai passar por uma coisa, por algo que é marcante na vida dele. Ele se apaixona. E ele se apaixona com toda a força da alma poética, da alma de escritor, da alma imagética que ele tinha. É uma paixão avassaladora. Ele troca cartas apaixonadas com essa moça, ele a ama profundamente. Aqui, olhem, aqueles de vocês que forem pesquisar a vida do Charles Dickens podem ficar assim surpresos, porque parece que a paixão era assim do lado dele, do lado da garota, parecia um deslumbramento, alguém que está dentro de um jogo brincando, muito mais do que propriamente coração. E mesmo porque ela era de outra classe social, o pai dela era banqueiro, não fazia nenhum gosto desse namoro e acabam estragando e afastando o Charles. Quando vocês depois da aula derem Google por aí, começarem a pesquisar o Charles Dickens, vocês vão ver um velho com uma aparência bastante pouco agradável. Vou contar para vocês uma coisa, procurem o Charles Dickens quando era jovem, vocês vão se encantar. Ele tinha uma aparência angelical, ele era um garoto muito bonito, com feições muito bonitas, sensíveis, um ar de pureza muito grande. E ele era muito assim, até um ponto da vida dele ele foi muito assim. Ele começa a perder isso a partir desta grande paixão que ele teve não correspondida. Ele passa um ano do inferno por conta desse afastamento da garota que não quer ficar com ele. Logo em seguida ele se casa, tem muitos filhos e aí começa uma outra vida para ele. Ele já como escritor famoso vai para os Estados Unidos. No início ele é muitíssimo bem recebido, com pompa e circunstância, mas logo em seguida não, por conta das críticas que ele faz e tudo. O Charles Dickens, se vivesse hoje, nos nossos dias, de uma ponta até a outra, ele seria uma mistura daquele PT dos anos 80 que nós tivemos aqui no Brasil, com a social-democracia que hoje existe no centro-norte da Europa. Uma mescla disso. Ele era um homem profundamente sensível às dificuldades sociais. Essa é uma das razões de ele ser tão querido, de ser tão amado. Ele constrói enredos tremendos, nos quais os personagens passam horrores, são maltratados, são espoliados por uma sociedade que se mostra insensível tal. E subitamente ele mostra a transcendência da pessoa sob o contexto social. É muito bonito como ele faz isso. David Copperfield é um clássico e é totalmente autobiográfico, aliás. Quem não viu, tem filme, tem livro, podem ver e com um lenço na mão, porque vão se emocionar ainda hoje. É muito tocante o trabalho dele. Mas a obra que eu trouxe para os senhores não é nada dessas obras famosas dele, não. É um livro menor chamado O Sinaleiro, de 1866. Charles Dickens viveu na época vitoriana, lembram? De 1800 e até 1900, 1810, por ali até 1900, a Rainha Vitória. Era a época que a Inglaterra, todo o Reino Unido ali, conheceu uma das maiores expansões, né? Mercantil, industrial, a população praticamente dobrou. A estimativa de vida, que era de 40 e poucos anos, vai lá para o alto. Era uma época em que eles tinham, em todas as áreas, uma expansão imensa, poucas vezes acontecido. E é bem nessa época que o Charles Dickens vai viver, nessa época vitoriana. Há peculiaridades aqui muito interessantes sobre a época vitoriana, mas isso extrapola o estudo que a gente vai fazer aqui. Vai para além dele, né? Vocês podem procurar depois. Pesquisar vale a pena ver como tudo aquilo se passou. uma mescla de austeridade. Por exemplo, o Oscar Wilde foi condenado por homossexualismo nessa época, a prisão. Quer dizer, havia ao mesmo tempo que uma expansão, uma abertura que fez surgir escritores notáveis como o próprio Charles Dickens, mas em contrapartida também uma censura terrível, terrível. Quer dizer, um moralismo absurdamente fechado para os padrões de época. Coisas tremendas de contraste dessa época. Por conta de tudo isso, surge uma obra belíssima chamada O Sinaleiro, de Charles Dickens. Aqui ele vai explorar profunda e essencialmente os contrastes existenciais dessa época. Uma época que trazia todas as inovações, a cada dia era uma surpresa, uma novidade, como estamos vivendo nos nossos dias, guardadas as proporções, mas que do ponto de vista do desenvolvimento comportamental, cognitivo, dos fatores emocionais, éticos, parecia estar andando para trás. E essa obra, O Sinaleiro, traz muito dessa contradição, desse paradoxo. Não é uma obra muito conhecida dele, mas acho que vocês vão gostar, ok? Vão gostar, ela é arrebatadora, ela prende o leitor. Você começa a ler com um ar desinteressado e depois eu acho improvável que consiga soltar o livro. A figura do sinaleiro não existe mais nos nossos dias. Ela acabou. Hoje os sinaleiros, eles são computadorizados. Sinaleiro de trem, de trilho. É. Sabe como é que funcionava? Quando eu mandar para vocês a aula depois editada, eu vou colocar uma imagem dos anos 1800 de sinaleiro para vocês verem como é que é. Era um homem que trabalhava numa pequena antessala, geralmente com visão dos trilhos, né? Porque imagina, era visualmente que você determinava aquilo, e com uma série de alavancas posicionadas na vertical. Tal qual os espetos que os gaúchos fazem assim verticalmente colocados na terra. Então, em sequência, e ele ia separando, às vezes, 20, 30 alavancas, assim, uma do lado da outra, paralelas, ele tinha que separar aquilo para o trem se deslocar, para dar passagem a um trem com vagões dormitórios, outro com carregando carvão, que vinham da região carvoeira, ou que vinham lá da Cornualha. Ele tinha que pegar e separar as pistas, muitas pistas. Era um trabalho de grande responsabilidade. E esse conto vai tratar exatamente do sinaleiro, uma figura que já hoje é bastante rara. Hoje, quando você vai a um metrô, uma estação de metrô, como na Espanha, na Inglaterra, terra do Dickens, e você vê o sinaleiro com luzes, é assim que eles funcionam hoje, né? Aparecem as luzes, as balizas são móveis e automáticas, elas fecham e abrem sem que a ação humana se coloque, tudo com olhos mecânicos e computadores. É assim que hoje são os sinaleiros. Há um responsável, há um que fica ali monitorando os computadores, né? Mas a figura propriamente que nós veremos agora, ela não existe mais. Antes de eu começar a leitura do texto, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, angústias, etc. Vamos então a este breve texto chamado O Sinaleiro, de Charles Dickens, que traz várias lições para nós a partir da vida dele. Obrigado. Esse Dickens que se expressa aqui, ele mostra o contraste, mostra a perplexidade com uma época que se mostrava extremamente dialética, não uma dialética que se resolvia fácil, uma dialética que parecia se abrir cada vez mais para o inconciliável. O livro dele começa com alguém gritando: "Ei, você, você aí embaixo." Quando ouviu uma voz chamar assim, ele estava parado na porta da sua cabine, segurando uma bandeirola dobrada sobre o curto cabo. Alguém poderia pensar, considerando a natureza do lugar, que ele não teria nenhuma dúvida sobre a direção de onde vinha a voz. Mas, em vez de olhar para cima, onde eu tinha parado no declive sobre sua cabeça, ele se virou e olhou em direção à linha. Vocês podem se perguntar por que ele fez isso, hein, professor? O Dickens, ele é surpreendente, então acompanhem bem de perto. Havia alguma coisa marcante no seu jeito de fazer aquilo, ainda que eu não seja capaz de dizer de maneira nenhuma o quê, mas eu sei que era algo considerável, o suficiente para chamar a minha atenção, mesmo que sua silhueta estivesse reduzida e obscurecida lá embaixo, em uma vala profunda, e a minha, sobre ele, tão saturada pelo rubor de um pôr do sol bravio, que eu tinha de proteger meus olhos com as mãos para enxergá-lo lá onde ele estava melhor. Ei, você, aí embaixo! Olhando ao longo da via, ele se virou novamente e, levantando os olhos, viu meu vulto logo acima dele. Okay? Estava naquela cabine e viu alguém lá embaixo nos trilhos. E aí ele grita para essa pessoa: o que você está fazendo aí no meio dos trilhos? Olhando ao longo da via, ele se virou: tá. Há algum atalho por onde eu possa chegar até aí onde você está para conversarmos? Aquele que estava lá: como é que um homem chega no meio de trilhos? Sem responder, ele ergueu os olhos para me ver e eu olhei para baixo. Achei melhor não incomodá-lo, repetindo minha pergunta inútil. Nesse instante, houve uma débil vibração na terra e no ar, que rapidamente se tornou um pulsar violento e de imediato uma investida que me fez ir para trás, forte o suficiente para levantar-me ao chão. Sabe o que é isso? Um trem, gente. Pensam que naquela época as estações europeias, elas tinham acústica, tinham isolamento acústico para... e também térmico e de vibração, para não tinha nada. O trem passava, você tinha que se segurar nas coisas. Quando a fumaça do expresso se dissipou, roçando a paisagem, olhei para baixo de novo e vi, eu o vi, enrolando a banderola que ele mostrava enquanto o trem passava. Eu repeti a pergunta. Depois de um silêncio em que ele me olhou com profunda atenção, o sinaleiro apontou sua banderola na direção de um ponto, na minha altura, 2 ou 3 metros à minha frente. Respondi a ele: certo, e fui até o lugar, olhando atentamente em volta. Achei um atalho irregular e todo trançado, e o segui. O caminho era extremamente profundo e estranhamente precipitado. Ele tinha sido feito de lado a lado em uma pedra úmida que se tornava mais enlodaçada e escorregadia conforme eu descia. Por essas razões, achei o atalho longo o suficiente para relembrar a singular ar de relutância ou obrigação com que ele apontara. Bom, vamos contextualizar aqui o que, que o Charles Dickens está colocando, ok? Vejam, este é um homem de uma revolução industrial, por assim dizer, entre aspas, né, na Inglaterra, ok? Um homem que viveu numa época em que a Inglaterra estava na maior expansão, uma das maiores que ela já viveu, em todas as áreas. Expandindo inclusive territórios e tudo mais. E havia novidades a todo tempo, mistérios a todo tempo. Subitamente alguém surgia com uma lanterna que se iluminava sozinha. Não é porque não havia bateria nem nada. Não é uma invenção que alguém criou, alguém que chegou recentemente da Índia e que não se sabia direito. Esses mistérios eram constantes. Quem viu o David Copperfield sabe como isso era curioso. Então, um homem que surge no meio de trilhos, com uma banderola, fazendo de sinaleiro, ora, o sujeito que está encarregado de cuidar disso quer saber o que está acontecendo. O que ele está fazendo lá embaixo, no meio dos trens? E ele vai lá ver isso. Charles Dickens, lembrem, era um homem que, com os textos dele, como David Copperfield, tenta mostrar que essa métrica espartana, sobretudo moral, ética, para criaturas como nós, seres humanos, é problemático. Okay? Ele preferia deixar a sociedade de lado e valorizar o homem, a pessoa, sempre como um elemento que transcendesse essa sociedade. Ele se assustava muito com o contrário disso. Vamos ver o que ele vai nos propor aqui. Aqui, adiante. Antes que eu pudesse, daí ele conta toda a trajetória que ele faz até conseguir se aproximar lá do sujeito. Antes que ele pudesse se mover, eu estava perto o suficiente para tocá-lo. Era um vento gelado que fazia, ele descreve aqui nessa ocasião. Nem nessa situação ele tirou os olhos de mim, mas deu um passo para trás e ergueu sua mão. Aquele era um lugar muito solitário para trabalhar, eu falei, e isso tinha atraído a minha atenção quando olhei lá para cima. Uma visita era uma raridade, eu poderia supor, não uma raridade desagradável, era a minha esperança. Para ele, eu era tão somente um homem que ficara fechado nos seus estreitos limites durante toda a vida, e que, tendo por fim se libertado, se interessava por essas construções lá embaixo. Foi mais ou menos sobre isso que eu falei, mas sem nenhuma certeza sobre os termos adequados a usar, já que eu não sou muito bom para começar uma conversa. E também havia alguma coisa de ameaçadora naquele homem. Não se distraiam do Dickens. O homem que está lá enjaulado, engaiolado, no seu trabalho, desce, porque encontrou um sujeito lá embaixo nos trilhos. Quando ele desce, respira aquele ar gelado e olha lá para cima e vê onde ele trabalhava e tudo. E vai conversar com esse sujeito que estava ali. Vamos ver. Ele olhou de um jeito muito estranho para a luz vermelha na boca do túnel e para os arredores, como se alguma coisa fosse sair dali. Depois ele me encarou. Aquela luz era parte da responsabilidade dele, não era? Ele respondeu com uma voz fraca: "Você não sabe do que se trata?" Eu pensei em algo assustador enquanto acompanhava o olhar fixo e o rosto saturnino daquele espírito que nem era uma pessoa, parecia, comecei a especular se ele tinha algum problema mental. Desta vez fui eu quem recuou. Mas, enquanto eu fazia isso, percebi que ele sentia medo de mim, o que me fez deixar de pensar aquelas tolices. "Você me olha", eu disse a ele, forçando um sorriso, como se tivesse medo de mim. "Estou pensando", ele falou, "se já não te vi antes." "Onde você me viu?" Ele apontou para uma luz vermelha. "Lá?", eu perguntei. Sempre prestando atenção em mim, ele respondeu, sem palavras: "É." "Meu caro amigo", eu disse, "o que eu ia fazer num lugar daquele?" "Bom, de qualquer modo, juro que eu nunca estive lá." Olhem o encontro que Dickens nos propõe. Okay? O sujeito lá, na sua cabine, já ao lado, desce para os trilhos, e alguém está com uma banderola lá embaixo, e eles começam essa conversa muito esquisita. Um estuda o outro, um mede o outro. O que um fala, o outro não entende muito bem. Diz o quê? "Se eu estive lá naquela luz?" "Não, nunca estive lá, não." A luz que acende nas modificações do túnel. "Acho que posso acreditar em você", ele respondeu. "Eu acredito." Seus gestos ficaram mais soltos e os meus também. O sinaleiro começou a responder às minhas indagações com prontidão e palavras exatas. Ele teria muito o que fazer lá? Sim, ele tinha muita responsabilidade, precisava de muita atenção e perícia. Quanto a serviço de verdade, trabalho manual, ele quase não tinha mais. Balançar o sinal. Lembra que eu te falei que ele ia escrever o que eles fazem? Balançar o sinal, organizar as luzes, dar a volta à manivela de ferro. Às vezes era tudo o que ele tinha que fazer. No que diz respeito àquelas longas e solitárias horas às quais eu parecia fazer tanto caso, ele dizia apenas que a rotina de sua vida se acomodara a isso. Sozinho ele aprendera ali embaixo uma língua. Se apenas entender seus signos e formar suas próprias ideias cruas sobre a pronúncia, pode ser chamado de aprender. O sinaleiro tinha também estudado frações e tentado uma pequena álgebra, mas era desde garoto inábil para o cálculo. Enquanto trabalhava, precisava realmente ficar exposto àquele corredor de vento úmido? Ele não podia tomar sol entre as paredes altas de pedra? Isso dependeria do clima, das circunstâncias. Em algumas condições, havia pouco a fazer na via, tanto durante o dia quanto à noite. Com o tempo, claro, ele fugia um pouco das sombras, mas poderia a qualquer momento ser chamado pela companhia elétrica, e nessas ocasiões ficava ainda mais atento, e o descanso era menor do que eu poderia supor. Deixa eu perguntar a vocês, que impressão passa isso para vocês? Lembrem, estamos falando lá dos anos 1800, por volta de 1850, 1840, uma época em que não apenas o Dickens, mas muitos já suspeitavam que havia algo errado em toda aquela industrialização, em toda aquela coisificação, pessoas fazendo atividades que pareciam próprias de máquinas, se desumanizando. Eu vou desligar o gravador para que vocês falem sobre o que vimos até aqui. Então ele descreve como o que esse sinaleiro tinha estudado e tudo mais, e que quando havia tempo claro ele fugia para aqueles lugares ali, poderia ter fugido ali para aqueles lugares se não fosse chamado para outras atividades. Então ele prossegue dizendo aqui, ó: ele me levou para dentro da cabine, onde havia uma lareira, uma escrivaninha para um livro oficial em que ele fazia certas entradas, um aparelho de telégrafo com seu painel, indicadores, agulhas e uma pequenina sirene que ele tinha falado. Como achei que ele não se importaria, disse que o via como um homem que recebera boa educação, talvez muito superior à que seu ofício exigia. Ele observou que aquele tipo de coisa às vezes poderia acontecer nas corporações, com muitos trabalhadores, como na indústria, na política, mesmo naquele último e desesperado recurso, o exército, e mais ou menos no pessoal de qualquer grande ferrovia. Quando moço, por favor atentem, aqui ele está trazendo uma breve historicidade, ok? Quando moço, sentado naquela choupana, para mim era mais fácil acreditar naquilo do que para ele. Fora um estudante de filosofia natural e assistira a palestras, mas tinha deixado as coisas passarem, perdido várias oportunidades e nunca se recuperara. Mas não tinha reclamações sobre aquilo. Fizera sua cama e estava deitado nela. Era tarde agora para fazer outra. O que estou resumindo aqui foi dito por ele, de um jeito calmo, com seu grave semblante escuro, dividido entre mim e o fogo. O sinaleiro repetia a palavra senhor de tempo em tempo, e especialmente quando se referia à sua juventude, como se quisesse me pedir para entender que não desejava ser mais do que eu estava vendo. Fomos interrompidos várias vezes por aquela pequena campainha e pela sua necessidade de ler mensagens e enviar respostas. Uma vez saiu à porta, empunhou a banderola enquanto um trem passava e falou alguma coisa com o condutor. No que toca aos seus deveres, vi que ele era exato, atento, parando de falar no meio da frase, só voltando a conversar quando tivesse terminado o trabalho. Em uma palavra, eu classificaria aquele homem como um dos mais adequados para exercer aquele serviço. Não fosse pelas duas vezes em que ele empalideceu, olhou para a sirene que estava silenciosa, abriu a porta da choupana e olhou estranhamente para a luz vermelha perto da boca do túnel. Nessas duas ocasiões, ele voltou para a lareira com o mesmo semblante perturbado que eu observara quando ainda não tínhamos começado a conversar. Você quase me fez pensar que eu tinha encontrado um homem feliz, eu disse quando me levantei para sair. E aí ele coloca uma observação, que ele disse isso aqui só para provocar o outro, não é? Você quase me fez pensar que eu tinha encontrado um homem feliz, eu disse, quando me levantei para sair. Eu costumava ser, ele acrescentou com a voz baixa no começo da conversa, mas agora eu estou com problemas, senhor. Eu estou com problemas. Ele poderia não ter dito nada daquilo, mas como começou, eu não deixei ele parar. Por quê? Qual é o seu problema? É muito difícil explicar, senhor. É muito, muito difícil confessar. Se o senhor me fizer outra visita, vou lhe contar tudo. Mas eu realmente quero fazer a você outra visita. Diga, quando pode ser? Saio pela manhã e devo estar de volta às 10 da noite, senhor. Eu venho às 11, então. Ele me agradeceu e saiu comigo até a porta. Vou acender a minha lanterna, senhor, disse naquela voz baixa tão particular, até que você tenha encontrado o caminho de volta. Quando encontrar, não grite. E quando estiver no topo, também não grite. Aquilo deixava o lugar ainda mais gelado, mas eu falei apenas, combinado. E quando você a vier amanhã à noite, não grite. Mas me deixe perguntar uma coisa antes que você vá. Por que você gritou aquela hora? Por que você disse, ei, aí embaixo, hoje? Eu disse a ele, sei lá, eu gritei alguma coisa assim, não sei. Não, não foi alguma coisa assim, senhor. Essas foram as palavras exatas, eu as conheço muito bem. Ok, foi isso mesmo que eu disse, sem dúvida. Porque eu vi você lá embaixo. Só por isso? Só porque me viu lá embaixo? Sim, e por que mais que eu iria gritar? Você não sentiu que essas palavras lhe foram transmitidas de um jeito assim sobrenatural? Eu respondi a ele, não, não senti. Ele me desejou boa noite e acendeu a lanterna. Caminhei ao lado dos trilhos da via com a sensação muito desagradável de que um trem vinha atrás de mim. Até que achei o atalho. A subida foi mais fácil que a descida. Voltei à minha estalagem sem qualquer problema. Pontual, eu estava entrando no atalho quando os relógios bateram às 11 horas. Ele estava esperando por mim no lugar com a lanterna branca acesa. Não gritei, eu disse, quando estávamos juntos de novo. Eu não gritei. Podemos conversar agora? Sim, é lógico, senhor. Boa noite, então. E aqui está a minha mão. Boa noite, senhor. E aqui está a minha. Com aquilo, caminhamos lado a lado até o posto. Entramos, fechamos a porta, sentamos diante da lareira. Olhem, para um padrão brasileiro, vocês podem achar muito, muito curioso esse tipo de conversação toda. Para um estilo inglês dos anos 1800, era assim usualmente que havia as aproximações. Dickens, que era um homem que amava a individualidade, que nas obras colocava situações graves, estruturais e sociais, para que uma pessoa pudesse transcender aquilo, geralmente alguém que foi espoliado pela sociedade, explorado por uma sociedade, passou miséria, como ele, na infância. Esse homem que tinha esse sentimento todo, ele olhava isso com o mesmo olhar grotesco que vocês agora, décadas e décadas depois, em um outro lugar do mundo, houve uma história assim. Um inglês típico daquela época lia isso e ficava assim, olha, é meio assustador, né? A gente está num trem, nos trilhos e tem a impressão de fato, às vezes a gente fica caminhando por os trilhos como se pudesse chegar um trem. Ele começa a nos traduzir esse encontro de uma industrialização, esse encontro de uma sociedade que nos destitui de humanidade, que nos coloca feito máquinas, com máquinas, por máquinas. Nos coloca assim. E a gente vai sentindo, nossa, que coisa. Não há uma flor, não há um sol, não há... Cadê aquelas brincadeiras que a gente lia no David Copperfield? As crianças correndo, brincando. Lembrem que esse outro homem disse para ele que já tinha sido feliz, mas que agora não era mais, tinha problemas. E ele voltou lá para saber quais problemas. O que acham? O que, que alguém como Charles Dickens vai botar como problema? Pela história que vocês viram dele, pelo mundo que vocês viram dele, sabendo que ele sempre coloca elementos autobiográficos na história. Olhem o problema que esse vai narrar para ele. Bom, então pontual, chegaram e ficaram diante da lareira. Decidi que o senhor, disse ele, torcendo-se na frente logo que sentamos e murmurando, não precisará me perguntar duas vezes o que está me perturbando. Ontem à noite eu achei que o senhor fosse outra pessoa. É isso que está me perturbando. O seu engano? Não, não. O outro. E quem é esse outro? Eu não sei. Ele é parecido comigo? Eu não sei. Eu nunca vi o rosto desse outro. O braço esquerdo sempre fica sobre o rosto e o direito balança muito, com violência, desse jeito. Com os olhos eu tentava acompanhar seus gestos, cheios de paixão e veemência. Pelo amor de Deus, saia da frente. Uma noite enluarada, disse o homem. Eu estava sentado aqui quando eu ouvi um grito. Ei, aí embaixo! Pulei, procurando a porta, e vi essa imagem em pé, na luz vermelha, perto do túnel, gesticulando como eu lhe mostrei. A voz parecia rouca e bradava. Atenção, atenção! E novamente, ei, aí embaixo, atenção! Eu apanhei a minha lanterna, acendi o vermelho e corri na direção do vulto, gritando, mas o que está errado? O que aconteceu? Onde é? Ele estava parado, bem na saída. Cheguei perto, tão perto que me admirou vê-lo cobrir os olhos com a manga. Eu corri para onde ele estava, estiquei minhas mãos para puxar a manga. Foi quando ele se foi. Eu perguntei, ele se foi para o túnel? Não. Corri uns 500 metros para dentro do túnel. Parei, ergui a lanterna e distingui os algarismos de medir a distância e vi o úmido pigmento caindo furtivamente pelas paredes e gotejando através do arco. Corri para fora novamente, mais rápido do que tinha entrado, já que tinha uma repugnância mortal por aquele lugar. E olhei ao redor da luz vermelha com a minha própria iluminação. Subi aos pulos a escada de ferro para a galeria, desci novamente e corri até chegar aqui. Telegrafei para os dois lados. Um alarme foi dado. Algo está errado? A resposta veio de ambos os lados. Não, tudo está certo. Eu vou traduzir para o português, tá bom? Esse sujeito, quando ele voltou lá, o sinaleiro falou para ele que tinha acontecido um episódio desse, que alguém estava lá, que ele gritou, que ele, quando se aproximou, o sujeito sumiu, ainda cobriu assim com a manga o rosto, ele não pôde ver quem era. Ele seguiu o sujeito 500 metros dentro de um túnel. Lá dentro do túnel, com a iluminação, viu palavras escritas, subiu por escadas de ferro, esteve procurando cadê, e quando volta, ele dispara um aviso para as duas estações, uma de lá e outra de cá. O que está acontecendo? Ele diz, não tem nada, está tudo bem. Nessa época vitoriana, muitas coisas curiosas estavam começando a acontecer. Por exemplo, entre as coisas muito curiosas que estavam acontecendo. Muitos daqueles males que depois Freud diria lá, logo adiante ali, que eram as histerias de conversão, se expressavam sólida e profundamente nesses lugares. Com muita força. Se vocês procurarem como eram feitos os tratamentos de saúde e a que eram atribuídas as questões de saúde, vão ficar provavelmente muito surpresos como eles entendiam essas questões. Muitos desses problemas que estavam acontecendo é esquisitices. Vocês precisam ver algumas das teorizações. Como este não é um curso escatológico, não vou entrar em detalhes. Vocês que são filósofos vão poder procurar e ver sobre o que estou falando. E vão ficar muito surpresos. Tudo, questões de saúde, questões da sexualidade, era algo muito curioso. Esse tipo de esquisitice aqui que nos fala o Charles Dickens começou a graçar por todos os lados. Escritores começaram a colocar em seus textos, estudiosos, sabe, pessoas que às vezes viam coisas, pessoas que atribuíam elementos estapafúrdios, explicações. Esse encontro com uma sociedade mecânica, industrializada, expansionista, que visava a expansão pela expansão, com muito pouco preocupação com o ser humano, ainda que lá o bem-estar social fosse maior do que em qualquer outro lugar, fazia com que essas coisas acontecessem. Porque isso aqui já é sintoma. Sintoma da solidão de um homem que vive numa cabine sozinho. Sintoma do estresse, do compromisso que ele tem de cuidar. Deus o livre se uma via dessa está obstruída por neve ou qualquer outra coisa. Entende? Então chega um estranho lá e diz: era você aquele dia? E o cara diz: o que? Eu o quê? Ele estava aqui. Entendem? Não é à toa que lá foi um dos berços e um dos lugares nos quais a psicanálise se desenvolveu enormemente. Aliás, Freud escolhe a Inglaterra, Londres, quando sai para ir, e onde ele teve uma das experiências mais amargas, inclusive, da vida dele lá. Bem, vamos adiante. Então ele mandou isso para os dois lados e eles responderam às torres lá: não, está tudo certo, não identificamos problema nenhum, não tem nada errado. Resistindo ao lento calafrio que percorria minha espinha, mostrei-lhe como aquele vulto poderia ser um engano de sua visão. Então esse é o nosso amigo interlocutor aqui. É aquele que Charles Dickens coloca para a gente se identificar e dizer: não, nós somos os normais, o maluco é esse sujeito aí que está inventando essas coisas, né? Então Charles Dickens nos coloca desse lado para a gente ver a esquisitice dissociado dela, um belo recurso literário, não é? Então ele diz que, resistindo ao calafrio que ele teve ao ouvir essa história toda, ele mostrei aquele vulto poder ser um engano da visão dele. Sabe-se que algumas imagens originam-se de uma falha nos delicados nervos que comandam as funções do olho e frequentemente perturbam o paciente. Alguns, conscientes de suas aflições, comprovaram aquilo mediante exames em si próprios. Olhe, apenas ouça, eu disse a ele, o vento neste vale aqui, que parece sobrenatural, e veja em que harpa selvagem os fios do telégrafo se transformam. O sinaleiro me olhou e respondeu que sim, depois que tínhamos nos sentado para ouvir por um instante os sons. Ele, que tão frequentemente passava noites de invernos inteiras lá, cuidando de tudo sozinho, devia mesmo saber alguma coisa de ventos, de fios, mas a história ainda não tinha acabado. Pedi desculpas e tocando meu braço, ele lentamente acrescentou: 6 horas depois da aparição, aconteceu o famoso acidente na via. Depois das 10 horas, Os mortos e feridos foram trazidos através do túnel até o lugar onde o vulto tinha estado. Um desagradável estremecimento me balançou agora, mas fiz de tudo para resistir. Não se podia negar, eu disse, que se tratava de uma notável coincidência que impressionara profundamente sua mente. Mas era inquestionável que coincidências notáveis acontecem o tempo todo, e elas devem ser levadas em conta em se tratando de tais assuntos. Pessoal, o que as psicologias, a psiquiatria incipiente, a própria psicanálise logo em seguida explorariam de obras como essa de Dickens é qualquer coisa de formidável. Vejam, memórias construídas a posteriori. Quer dizer, houve um acidente e às vezes algumas pessoas dizem no nosso consultório: doutor, eu tinha sonhado que ia haver esse acidente. Claro que às vezes você vai enraizar e vai ver que a pessoa sonhou, mas não contou para ninguém, não comentou com ninguém, nada. E toda a convicção que ela tem surge depois do evento, não antes dele. Outra pode ser coincidência, pode ser outras coisas. Não quero fechar isso numa explicação, é óbvio. Mas não são raros os fenômenos em torno disso. Às vezes, diante de uma tragédia que ocorre na vida de uma pessoa, muitos encontram explicações a posteriori. Não é? Então, a esposa descobre no iPhone que o marido a traía e tudo mais, e que já tinha outra. Muito bem. Aí ela diz: bom, agora, de fato, havia muitos indícios que eu não tinha visto. Esses indícios, de fato, haviam? Ou a partir deste dado ela começa a fabricar indícios? Estão vendo? Quer dizer, como separar as coisas, não é? Como ver. Aqui o Charles Dickens nos conta que ele estava lá com esse sujeito e disse: olha, diante desse lugar aqui que ele fica sozinho, passa inverno sozinho, claro que ele começa a inventar coisas e tudo, era como ele achava, não é? E aí a gente olha para esse personagem do Dickens que fala essas coisas e pensa no próprio Dickens, criança, nas Campinas, quando ele teve a oportunidade, porque ele também passou um período duríssimo trabalhando naquela fabriqueta lá de sapatos. Mais um pouco, tá? Já estamos nos aproximando aqui da parte final desse trabalho dele. Eu não li vários trechos aqui, porque para não cansar vocês, porque eu noto que vocês ficam cansados com muita facilidade. Depois de um dia de trabalho, tudo, tal qual o sinaleiro aqui, vão começar a ver coisas. Bem, mas era inquestionável que coincidências notáveis acontecem o tempo todo, e elas devem ser levadas em conta em se tratando de tais assuntos. No entanto, eu devo admitir, acrescentei, pois vi que ele iria discordar de mim, que homens sensatos não levam em consideração as coincidências para planejar as coisas ordinárias da vida. Ele repetiu que ainda não tinha terminado. Pedi perdão outra vez por tê-lo interrompido. Isso, ele disse, colocando sua mão no meu braço e sorrindo sobre o ombro com os olhos fundos, foi há um ano. 6 ou 7 meses depois, quando eu já me recuperara da surpresa e do choque, certa manhã, enquanto o dia estava nascendo, parado na porta, olhei para a luz vermelha e vi. Eu vi aquilo de novo, aquele fantasma, de novo. Ele fixou os olhos em mim. O fantasma gritou com você? Eu perguntei. Não, ele não gritou, ele ficou em silêncio. Ele balançava o braço? Não, estava encostado no poste de luz, com ambas as mãos sobre o rosto, desse jeito. De novo, segui com os olhos os gestos dele. Eram movimentos condoídos, como das estátuas de pedra em alguns túmulos. E você foi até lá? Eu vim para dentro e me sentei para ordenar os pensamentos e para evitar que eu desmaiasse. Quando saí novamente, a luz do dia me cobriu e aquilo tinha desaparecido, aquele pessoa, aquele fantasma. Depois disso, não aconteceu mais nada? Ele tocou-me no braço com seu dedo indicador duas ou três vezes, balançando a cabeça sinistramente a cada uma vez delas. Naquele mesmo dia, quando o trem saía do túnel, eu percebi, por uma janela lateral, o que parecia uma confusão de mãos e cabeças. Alguém gesticulava. Imediatamente sinalizei ao maquinista: pare! Ele apagou a máquina e brecou. Mas o trem ainda andou uns 150 metros a partir daqui, ou até mais, e eu fui atrás dele. Enquanto isso, eu ouvi gemidos e gritos. Uma linda senhora havia morrido de maneira fulminante em um dos compartimentos. Ela foi trazida para cá e ficou estendida aqui mesmo, no chão. Sem pensar, empurrei minha cadeira esmurrando-a para trás, enquanto olhava para o lugar que ele apontava. Verdade, senhor, verdade, estou contando precisamente como aconteceu. Bem, eu não conseguia pensar em nada para dizer, minha boca estava muito seca. O vento e os fios completavam a história com uma longa lamentação. Ele concluiu: agora, senhor, considere isso e julgue se a minha cabeça está mesmo perturbada. O fantasma voltou uma semana atrás e desde então reaparece de vez em quando. Ele reaparece na luz? É, na luz de perigo. O que ele faz lá? Ele repetiu, se possível, com mais paixão e veemência, aquele último gesto em que dizia, pelo amor de Deus, saia da frente. E então continuou: eu não tenho descanso ou paz, meu amigo, por causa disso. Ele me chama por muito tempo, de uma forma sinistra. Aí embaixo, cuidado, cuidado, gesticula na minha direção e toca a minha sirene. Eu me detive nisso e perguntei: a sirene tocou ontem à noite, quando eu estava aqui e quando você saiu à porta? Sim, ela tocou duas vezes. Porque veja, disse eu, como a sua imaginação está atraindo você. Eu olhei para a sirene e fiquei com os ouvidos atentos. E se eu estou vivo, ela não tocou naquelas ocasiões. Não, nem em qualquer outra, exceto nas vezes normais que você se comunicou com as estações. Ele balançou a cabeça. Eu nunca cometi um erro na minha vida como este antes. Nunca confundi o toque de um fantasma com o toque de um homem. O toque do fantasma é uma vibração estranha na sirene, que vem do nada. E eu não acho que a vista capte a vibração da sirene. Eu não me espanto de que você não a tenha ouvido. Mas eu a ouvi. Você a ouviu. E o fantasma apareceu quando você olhou? Ele estava lá. Nas duas vezes. Ele repetiu com firmeza: sim, nas duas vezes. Então ele disse: olhe, venha comigo, vamos até a porta, vamos procurá-lo. Ele mordeu o lábio inferior, como se algo indesejado se aproximasse. Abri a porta, fiquei no degrau e ele no batente. Lá estava a luz de perigo e a lúgubre boca do túnel. No mesmo lugar, as pedras enormes. E lá em cima, as estrelas. Você o vê? Perguntei-lhe, prestando particular atenção no seu rosto. Seus olhos estavam arregalados e tensos, mas não mais do que talvez os meus quando olhei atentamente para o mesmo lugar. Não, ele respondeu. Ele não está lá. Também acho, disse. Entramos novamente, fechamos a porta e retomamos nossos lugares. Algumas pessoas nessa altura já estariam vendo também. Já seriam dois apavorados e com medo. Já não querendo mais descer, já tomando todas as providências.
Já tinha um lá pesando. A boca do túnel.
Essa crítica à desumanização que o Dickens faz não é uma crônica de terror. Ele só está mostrando que diante de uma desumanização no qual você deixa uma pessoa sozinha cuidando de vagonetes, trens, túneis, prestando atenção numa lâmpada na boca de um túnel, você pode correr o risco de personificar personificar sons, personificar estrelas, personificar, criar lendas pessoais e tudo. Pode. Ele era um grande crítico dessa desumanização. Ele não concordava com isso. Ele queria que fôssemos pessoas. Lembrem que um dos piores momentos da vida dele foi quando a mãe quis ainda que ele trabalhasse naquela fabriqueta. Ele já tinha recursos, ele podia, ele queria brincar. Ele queria ler, ele adorava ler. Como ele lia quando era criança e garoto? Nossa, mas ele... Impressionante a leitura que ele fez. Ele adorava correr para a biblioteca, adorava ir para o teatro. Ele tinha esse espírito de luzes, de poesia. E nunca abriu mão dessas críticas sociais a uma época que fazia o homem se afastar cada vez mais de si mesmo. Vamos adiante? Querem saber o que vai acontecer? Não? Olha, pode acontecer algo muito bom ou não bom. Tá bom, vamos mais um pouquinho aqui, ó. Então eles entraram, fecharam a porta na mesma hora. Eu estava pensando no que podia fazer para aproveitar essa boa situação. Se aquela realmente fosse uma boa situação. E, no entanto, quando voltamos para dentro, ele afirmou que talvez não tivéssemos mais nada de muito sério para conversar. E percebi que, de novo, tinha perdido o argumento. Nesse pé, então, o senhor já terá compreendido, ele disse, que minha perturbação vem justamente da dúvida sobre o significado daquele fantasma. Ou seja, ele não questiona o fantasma, a existência não. Mas o que, que o fantasma quer dizer para ele? Mesmo sem ter certeza, falei que tinha compreendido. O que ele está querendo me avisar? Dizia o sinaleiro, com os olhos no fogo e somente às vezes olhando para mim. Qual é o perigo que ele quer me avisar? Onde está o perigo? Há perigo em algum lugar na via? Alguma tragédia vai acontecer? Eu não tenho mais nenhuma dúvida agora, depois do que aconteceu antes, mas isso me assombra muito. O que, que eu posso fazer? Ele pegou um lenço. Enxugou o suor na testa. Eu não tenho motivo para telegrafar perigo para algum dos lados ou para os dois lados, ele continuou dizendo. Seria péssimo se pensassem que eu fiquei louco. A mensagem ficaria assim: perigo, cuidado, resposta. Que perigo? Onde? Mensagem: não sei, mas pelo amor de Deus, cuidado. E eu seria despedido. Que outra escolha eles teriam? Eu fiquei triste de ver a dor daquele homem. A cabeça de um homem consciente estava sendo torturada e oprimida por uma responsabilidade incompreensível que envolvia vidas humanas. Ele continuou falando, quando pela primeira vez o fantasma ficou na luz de perigo, por que não me contou onde aconteceria o acidente, se fosse mesmo acontecer? Talvez isso pudesse ser evitado, a catástrofe. A catástrofe. Por que depois, em vez de esconder o rosto, ele não me falou? Ela vai morrer, deixem-na em casa. Se naquelas duas ocasiões ele apareceu só para me mostrar que seus conselhos são verdadeiros e para me preparar para o terceiro, por que não me avisa agora com mais clareza? E eu, Deus, me ajude, um pobre sinaleiro neste posto solitário. Por que não fazer isso com alguém que conta com crédito suficiente para fazer alguma coisa? Quando eu vi o sinaleiro desse jeito, percebi que deveria fazer alguma coisa para acalmá-lo, não só por piedade, mas também pela segurança pública. Dessa forma, ignorando qualquer senso de realidade ou irrealidade entre nós, mostrei-lhe que seu desempenho, até porque ele tinha entendido o seu dever, não estava prejudicado por causa dos recados obscuros do fantasma. Nisso me saí melhor do que na tentativa de trazer razão às suas convicções. Pessoal, o Dickens aqui está nos propondo uma resposta a esse tipo de problema. Uma resposta que não é psicoanalítica, não é psiquiátrica e não é psicológica. Ainda que essas áreas estivessem todas embrionárias e já oferecendo questões em torno de vários desses temas, quer dizer, vocês entendem, não é preciso que a gente faça uma historicidade das áreas aqui que cuidam da alma humana, não é? Desde Kraepelin, todos os elementos classificatórios, antes, quando eram as doenças nervosas, já havia estudos, já havia pesquisa sobre esses elementos. Mas o que que Dickens nos propõe? Ele, como humanista, como um pensador, como um escritor notável que era, qual é a resposta que ele nos dá? O que fazer numa situação assim? Em alguém que se, de tal forma, lutando para continuar humano, chega a personificar elementos e interpretar uma luz que treme, um ruído, como alguém que está e a ponto de chegar a ver, visualizar essas coisas. Aliás, um dado muito interessante sobre o Dickens é assim, ó. A imaginação dele era tão fértil, quando jovem, mas tão fértil, que ele visualizava as coisas, bem como ele coloca nos textos dele. Esses fenômenos de visualização não são raros nas obras de Dickens. Ele materializa coisas. Tamanha a imaginação dele. Não é? Então vamos ver o que ele propõe aqui. Vamos ver a resposta dele, ok, pessoal? E por favor, vamos contextualizar época, cultura, valores e tudo que vocês viram na historiografia que foi colocada. Ele se tornou mais calmo. Viram que ele falou? Olha, você não falhou com isso. Você fez um trabalho e tal, tentou acalmar. Ele se tornou mais calmo e as exigências ocasionadas em seu trabalho, conforme entrava a noite, começaram a demandar mais atenção. Eu fui embora às 2 da manhã. Ofereci-me para lhe fazer companhia a noite toda, mas ele nem quis saber. Eu não tenho motivo para esconder que voltei a olhar mais de uma vez para a luz vermelha enquanto subia pelo atalho e que não gostava mais daquela luz vermelha e que teria dormido mal se minha cama estivesse perto dela. Também não tenho motivo para esconder que me desagradavam as coincidências do acidente e da morte da jovem. Mas o que dominava realmente meus pensamentos era a hipótese de como eu devia agir, tendo ouvido aquelas revelações. Ou seja, o que fazer a respeito, né, pessoal, diante de uma coisa como essa. Antes de prosseguir, deixa eu fazer aqui uma aliteração, deixa eu fazer um deslocamento de épocas e contextos para ouvir a opinião de vocês. Eu vou desligar o gravador. Bem, então parei para perguntar aos colegas o que fariam em situações como essa. E observando, claro, o que o Charles Dickens nos propõe, né? Segundo a visão dele, a perspectiva de época dele, por favor, era um homem dos anos 1800 e pouco aqui. Quer dizer, muito diferente, né? Em filosofia clínica, hoje, com tudo que vocês aprenderam e graças a muitos pesquisadores de outras áreas, desde a psiquiatria, psicanálise, psicologia, que nos contribuíram muito, né, gente? Nós sabemos, claro, que sentaríamos provavelmente com esse homem, faríamos a historicidade dele. Se esse fantasma foi personificado a ponto de se tornar um ser existente, de carne e osso, como somos eu, vocês, teríamos que encontrar agora, via interseção de EP, um lugar na vida desse rapaz, do sinaleiro, para que ele pudesse interagir em bases razoáveis para o padrão de época dele. Porque vejam, ele mesmo diz aqui que não quer ficar louco, não quer ser tido como louco, não quer ser mandado embora do emprego. Mas também não podemos brincar com vidas, com a responsabilidade que ele tem e tudo mais. Ok? Quer dizer, não há uma resposta aqui exata, teremos que pesquisar. Vamos ver o que o Dickens nos propõe a partir da época dele, né, do contexto dele. Vejam que ele sai com dúvidas. Ele já entrou e começou a compreender o universo que move o sinaleiro. Ele, quando sai, ele olha para trás, ele fica questionando, puxa, mas foram duas coincidências e tudo mais. Vamos lá. Eu já sabia que aquele homem era inteligente, atento e exato, mas até que ponto ele permaneceria assim nesse estado de espírito? Ainda que em posição subordinada, ele ocupava um posto importante, e eu, por exemplo, arriscaria minha própria vida para que ele continuasse a executar seu trabalho com exatidão? Sem conseguir deixar de pensar que seria traiçoeiro comunicar tudo aquilo aos seus superiores na companhia, sem primeiro ter certeza de tudo e propor uma solução a ele, resolvi me oferecer para acompanhá-lo. De todo jeito, mantendo o segredo, em uma visita ao melhor médico das redondezas. Viu a proposta que ele fez aqui? Seu horário de trabalho mudaria na noite seguinte. Ele sairia uma ou duas horas depois do raiar do dia e só voltaria à noite. Marquei de voltar naquele horário. A noite caíra bastante amena. Eu saí mais cedo para desfrutar dela. O sol não estava ainda muito baixo quando atravessei o atalho perto do topo do alto do barranco. Eu caminharia por mais uma hora, pensei, para depois ir à cabine do meu sinaleiro. Antes de continuar o passeio, parei na beirada e mecanicamente olhei para baixo, em direção ao ponto onde eu o vira pela primeira vez. Não posso descrever a emoção que tomou conta de mim, quando, perto da boca do túnel, vi o espectro de um homem com a manga esquerda sobre os olhos, apaixonadamente mexendo o braço direito. O inominável horror que me oprimia passou em um momento, pois logo notei que o espectro era um homem de verdade. Ele parecia estar repetindo o gesto para um pequenino grupo parado a certa distância. A luz de perigo ainda não estava acesa. No poste vi um abrigo pequeno e baixo, inteiramente novo para mim, feito com alguns suportes de madeira e lona. Não era maior que uma cama. Com o incontornável pressentimento de que alguma coisa tinha acontecido e com a culpa de que um acidente tivesse ocorrido depois que deixei o homem naquele lugar e ninguém veio conferir ou corrigir seus atos, desci o atalho o mais rápido que eu pude. O que está acontecendo? Eu perguntei. O sinaleiro foi morto nesta manhã, senhor. Não é um homem daquela cabine lá em cima? Eu falei. É sim, senhor. Não é o homem que eu conheço? Se for, o senhor poderá fazer o reconhecimento, disse o homem que falava para os outros, solenemente abrindo sua própria cabeça e erguendo uma ponta da lona, pois seu rosto ficou inteiro, ele disse. Oh, mas como foi que isso aconteceu? Como foi acontecer? Eu perguntei olhando para o grupo enquanto fechava o abrigo. Ele foi atingido por um trem, senhor. Nenhum homem na Inglaterra conhecia melhor o seu próprio ofício, mas por algum motivo ele não saiu dos trilhos. O dia raiava, ele acendera a luz da lanterna e quando o trem saiu do túnel, estava de costas e assim é que ele foi atingido. O homem que dirigia a composição estava mostrando como aconteceu. Mostre o cavalheiro, Tom. O homem, que vestia um traje rústico escuro, voltou para a boca do túnel onde estava antes. Saindo da curva do túnel, senhor, ele disse, consegui vê-lo de longe, como se eu avistasse por uma lente. Coloquem-se no lugar desse que está descrevendo, tá? Ele estava dentro do trem, estava saindo da boca do túnel, tá? E ele olha e vê o outro lá longe. Não havia tempo de checar a velocidade e eu conhecia o seu cuidado. Como ele parecia não ter ouvido o apito, desliguei-o quando estávamos chegando perto dele e gritei o mais alto que eu pude. E o que você gritou? Eu gritei assim... Ei, aí embaixo, cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, saia da frente. Ao ouvir isso, eu congelei. Ele continuou, foi horrível, senhor. Eu não parei de gritar, coloquei meu braço sobre os olhos para não ver e fiquei agitando o outro, mas foi inútil. Sem prolongar a narrativa para sublinhar uma de suas curiosas circunstâncias mais do que outras, eu posso, concluindo, destacar a coincidência de que o aviso do maquinista incluía não somente as palavras que o desafortunado sinaleiro tinha me dito que o perseguiam, mas também as que eu mesmo, e não ele, havia acrescentado, e apenas na minha cabeça, aos movimentos que imitara. Fim do texto de Charles Dickens. Agora temos algumas considerações. Então, isso foi uma premonição? Ele previu a própria morte? Ou, conhecendo os códigos todos e as perguntas, era natural que ele soubesse que determinada pessoa, num contexto desse, diria determinada coisa? Se ele ficasse parado no trilho, de costas, e alguém estivesse, um maquinista, iria gritar, entre todas as coisas que poderia gritar, algo dessa natureza. Para um homem que viveu a vida inteira ali, não seria difícil acertar as palavras que seriam ditas num caso assim. Mas então, com isso, via um racionalismo exacerbado, queremos explicar a situação, o que aconteceu? Não, de jeito nenhum. Entre as coisas que podemos considerar, está também o fato de ele poder ter, sim, previsto, de ter tido contato com um fantasma ou qualquer outra coisa, por que não? Um transversal qualquer, sabe-se lá, não é? Se somos pesquisadores, queremos investigar os trabalhos, problematizar, compreender, e não afirmar categoricamente, quando, ainda mais com tão poucos elementos quanto temos aqui. A crítica de Charles Dickens é bastante pontual. Ele mostra um dos preços da desumanização que começou a acontecer naquelas décadas vitorianas que foram tão problemáticas. Enquanto muitos festejavam o milagre econômico de expansão mercantil e outras coisas, muitos, como este homem, lamentavam que os fatores éticos e morais estavam ficando cada vez mais diluídos e para trás. E em críticas como estas, ele nos mostra que alguns flagelados desse sistema, não apenas aquele que não tem emprego, aquele que perdeu para as máquinas de tecelagem, aquele que teve um problema derivado da mecanização, não. Ele quer nos mostrar também os problemas daqueles que tiveram tudo desse sistema, que até o defenderam. Vejam que o sinaleiro defendia, queria trabalhar, queria fazer melhor a sua atividade. E Dickens nos coloca nesse problema. Mesmo esses eram flagelados do próprio sistema, que era impiedoso por desumanizá-los. Hoje nós vimos um dos escritores mais queridos de sua geração, mais comemorado, e não só dela, hein? Ainda hoje ele é muito querido. O Charles Dickens é um dos autores mais amigos de seus leitores que nós já tivemos. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos hoje, O Sinaleiro, de Charles Dickens.